Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do Canal Central, esta para sábado, dia 4 de novembro. E tal como tínhamos deixado alinhavado no último programa, hoje para falar de mudanças na liderança da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, na vida deste agrupamento intermunicipal de 11 municípios, que durante mais de duas décadas, durante 22 anos, foi liderado por Ribau Esteves, enquanto autarca em Ilhavu e depois enquanto autarca em Aveiro. E a meio deste terceiro mandato autárquico na Câmara de Aveiro, a decisão de mudar de liderança, a segunda fase do mandato é agora liderada por Joaquim Batista, autarca da Mortosa. Esta é a oportunidade e o Congresso da Região também o mote para conversarmos um pouco sobre a forma como tem seguido caminho esta comunidade de municípios. E os convidados para hoje são o Francisco Picado, do Partido Socialista, o João Almeida, do Pessoas Animais Natureza, o Manuel Prior, do Partido Social Democrata. Ausências confirmadas hoje e justificadas do Chega, do Bloco de Esquerda. Vamos tentar perceber se ainda vamos juntar ou se é possível juntar mais algumas representações dos partidos com assento na Assembleia Municipal de Aveiro. E recordamos que são 8 a este debate que tem registado ausências regulares do PP, também do Partido Comunista Português, o próprio Partido Popular Monárquico. Vamos ver se compomos este painel. Para já tem as 3 representações que eu acabei de aqui citar. Bem-vindos todos online, todos hoje à distância, mas aqui reunidos neste fórum de debate quinzenal. Quase apetece olhar para a comunidade intermunicipal, diria, numa perspectiva histórica também, de percurso, e um percurso que se vai confundindo muito com esta figura de Ribau Esteves, autarca em Ilhavu, depois autarca em Aveiro. As conquistas, as desilusões, o que está por fazer, é o mote para esta conversa. Vou começar, e creio que já teremos também entre nós o Manuel Prior, à distância. Manuel Prior, bem-vindo, representa aqui o Partido Social Democrata. São 22 anos de uma liderança que fica agora para trás. Quais são, na sua leitura, os grandes, digamos, temas de discussão desta região que podemos concluir como uma região de, diria, de conquistas, e que temas estão ainda condicionados ou por concluir que podem levar-nos a dizer que esta é uma região ainda adiada?
Bom dia a todos, bom dia ao Carlos, aos colegas participantes e a quem está a ouvir. A CIRA, como qualquer instituição ou qualquer vida, nunca é uma instituição acabada, e por isso eu vejo 22 anos de liderança do engenheiro Ribau Esteves, mas irá haver muitas coisas que ficam por fazer, que os próximos líderes irão continuar, sendo neste momento agora já o líder, o Presidente da Câmara da Mortosa. Penso que nestes 22 anos salta à vista a organização que foi dada a uma organização que não existia, mas mais que uma organização, a um conjunto de 11 câmaras que passaram a ter muitas coisas em conjunto. E que, sendo elas de vários partidos e várias áreas políticas, conseguiam sempre, ou quase sempre, unanimidade nas suas votações e nos seus quereres e nas suas ânsias. Quer dizer, hoje em dia, a parte administrativa das câmaras todas da CIRA é igual, porque foi feito um trabalho de formação e de programação em todas as câmaras, e hoje em dia qualquer papel, ou melhor, qualquer pedido, qualquer licença, qualquer solicitação a uma Câmara Municipal é feita igual no Odiana Dia, em Aveiro, em Severo de Volga, na Mortosa. Isso é crescimento, isso é melhoria de serviços para o cidadão. E nisto, na coisa pública, o que tem que ser bom é para o cidadão, e o cidadão já notou isso. Depois houve muitas coisas que foram feitas, como a Polis 1, a garantia que agora irá haver o Polis Raia 2, os assorrimentos da Raia, e isto tudo sempre em consonância os conselhos todos, os presidentes todos. Isto é muito importante, porque muitas vezes não é fácil, quando, e já houve, ainda houve mais leque de partidos, agora são menos, mas sempre houve estas aprovações de comum acordo, todos quererem diferente para ser igual. E temos projetos em... Não, nos conselhos todos, quer dizer, isto da CIRA foi tão bom, ou tão diferente a aplicação em cada concelho, que todos os concelhos com todas as diferenças, e temos de tudo, muitas diferenças, de Verbogo é diferente de Aveiro, Anadia é diferente da Mortosa, mas todos conseguiram que com essa visão de todos, liderada por um, fazer com que esta zona que era a Ria de Aveiro começasse a ter mais protagonismo, mais nome, mais bloco, e ser mais um todo, e ser mais uma força de pressão em termos de projetos, em termos de conquistas para a nossa comunidade intermunicipal, que penso que foi um bom tempo que tivemos nestes 22 anos e que irá continuar, seja na mão do Presidente da Câmara da Mortosa, seja futuramente em quem for eleito para o cargo.
Vamos à primeira opinião também do João Almeida, do Pessoas Animais Natureza. João, bom dia, bem-vindo. Quais são as grandes conquistas e desilusões deste conjunto de municípios?
Bom dia. Cumprimentar a todos e a todos os ouvintes. Sim, houve aspectos positivos ao longo destes anos de mandato, mas também aproveito desde já para saudar o novo Presidente da CIR. É bom que haja esta rotatividade. Esperemos que dê continuidade ao trabalho que foi desenvolvido até agora o Presidente Joaquim Bastos. Mas, vendo os aspectos positivos, o Manuel Prior já referiu alguns, a questão da Poli, do programa Polis, algumas coisas que foram feitas ao nível da Ria, mesmo esta ligação ciclável entre Aveiro e Estarreja, são alguns dos projetos que ficam para o futuro e que são úteis para a população local, e acho que todos estaremos de acordo que houve algumas coisas positivas que foram sendo feitas. Também houve a questão de criar a comunidade intermunicipal, não é? Porque em termos históricos é algo relativamente recente, esta organização entre os vários municípios, e portanto ainda é um caminho que está a ser feito, mas há muitos objetivos que já podiam ter havido mais empenho na prosecução desses objetivos. Já falámos aqui várias vezes ao nível da mobilidade entre os vários municípios. Essa questão acho que é das cruciais para mim, é ver uma conectividade melhor entre os vários municípios da CIRA. E não é difícil lá chegar, basta seguir o que tem sido feito principalmente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e acho que a ver aqui se pode posicionar para seguir de perto essas grandes áreas metropolitanas, para integrar todos os modos de transporte, porque não podemos só basear-nos na Bazoei para fazer essa ligação, mas tem que haver uma fácil troca entre os autocarros da Bazoei e os autocarros, neste caso municipais, só existe da Aveiro Bus, mas depois com o comboio. Tem que haver um acordo com a CP para ser fácil trocar de um autocarro para o comboio, entre a ligação com o ferry, e se calhar no futuro ainda podemos ter mais ligações fluviais aqui na Ria de Aveiro. Portanto, ao nível da mobilidade, acho que ficou aqui muito por fazer, e também na luta pelo que é a linha do Voga, não é? Que foi muito esquecido ao longo destes anos. Acho que houve mais empenho agora na nova ligação rodoviária para a Águeda, que não acho, que na opinião do PAN não é assim tão crucial, porque nós já temos uma ligação que não é assim tão excessiva em termos de tempo para chegarmos à Águeda, mas quem for no Voguinha vê que estamos atrasados muitos anos. E portanto acho que nesse ponto de vista também devia ter havido maior empenho nessa luta pela ferrovia na região. Mas depois houve outros aspectos positivos, por exemplo, aquele Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo, o Festim, acho que é algo que deve ser continuado e expandido. A cultura pode ser integrada ao nível da região, nós temos pontos em comuns com os vários municípios e, portanto, podemos ter este tipo de programas que não se foque só apenas num festival que ocorra numa determinada autarquia, mas que possa, de certa forma, mesmo que as pessoas que lá vão sejam efetivamente mais as do concelho, possa haver aqui uma troca de experiências entre experiências culturais na região e até mesmo, se calhar, músicos locais que possam atuar nos vários municípios. E, portanto, há aqui uma aposta grande que pode ser feita também ao nível da cultura, que pode unir, de certa forma, também o programa turístico de quem nos visita, e, dessa forma, dar a conhecer Aveiro ao mundo, não só pelo que se passa aqui no centro da cidade, mas também por toda a região.
Portanto, na sua leitura, o modelo intermunicipal é um modelo com pernas para seguir caminho?
Sim, sim. Acho que isso é algo positivo. Também o modelo de governação acho que ainda pode ser melhorado. A presença de pequenos partidos está um pouco vedada nessa estrutura de decisão e poderia, de certa forma, haver mais representatividade de pequenos partidos como o PAN e o Bloco de Esquerda nesses órgãos para podermos também levar as nossas opiniões e os nossos contributos para as decisões que são tomadas a esse nível.
E nesse capítulo, o que é que entende que deveria mudar o sistema eleitoral? É isso?
De alguma coisa, não sei se do sistema eleitoral, mas pelo menos depois a representatividade da forma como esses pequenos partidos podem entrar, não sei se contabilizando os próprios votos que já existem, mas ao nível dos vários municípios da CIRA, ter uma forma de agregando esses votos ou em todos os municípios poder eleger alguém que possa representar os pequenos partidos nesse órgão, acho que sim, seria positivo.
Já teve muitos nomes, foi a Associação de Municípios da Ria, foi Grande Área Metropolitana, hoje é a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. Francisco Picado, bom dia, bem-vindo em representação do Partido Socialista. Que contas faz o PS a estes anos de associativismo intermunicipal?
Bom dia a todos. Eu acho que a intervenção dos meus antecessores aqui no painel revela aquilo que eu sinto relativamente a esta questão da CIRA, que é alguma dificuldade em concretizar algumas questões. E isto tanto é válido para aspectos positivos como para aspectos menos positivos. De facto, a CIRA, ao culminar, como o Carlos Teixeira agora bem relembrou, um percurso que começou com a AMRIA, salvo erro. Mas a verdade é que isto, independentemente da liderança, enfim, ninguém faz tudo bem, ninguém faz tudo mal, e portanto com certeza que haverá aspectos positivos e outros menos positivos, mas o contexto da CIRA é um contexto que se cruza com uma organização administrativa do território que em nada facilita a vida à CIRA, nomeadamente quando nós pensamos na questão das lutas, na questão dos distritos. Na questão agora mais recente, ou que se está a colocar, da OLS, na questão das regiões de turismo, e portanto há aqui uma panóplia de entidades que têm por base o mesmo princípio, que eu acho que é saudável, que é o princípio da colaboração e da cooperação, mas que de alguma maneira não se encontram alinhadas ou não se encontram totalmente alinhadas em termos territoriais, o que por vezes provoca alguma ineficiência naquilo que são os objetivos da CIRA. Eu dou como bom, obviamente, que, ou terei que dar como bom, que o objetivo de alinhar os municípios da comunidade intermunicipal tem como base um conjunto de atuações que promovem a melhoria coletiva, obviamente que não repartida da mesma forma, mas isso é natural, porque os municípios têm as suas idiosincrasias e as suas necessidades diferentes, mas eu diria que, de facto, o balanço, ou seja, sintetizando, o princípio da cooperação e da associação em prol de um conjunto de interesses comuns é bom, agora há um conjunto de dificuldades que, de alguma maneira, inibem que nós consigamos estar aqui a afirmar convictamente que há um resultado concreto A, B, C ou D, independentemente dele existir, mas fica diluído neste conjunto. Eu fiz parte da comunidade intermunicipal, da Assembleia, e a dificuldade que senti era essa mesmo. Portanto, a diversidade ou a sobreposição ou o cruzamento de assuntos muitas vezes era tão vasto e tão indefinido e cruzava-se com tantas questões que adivinham de outras entidades, inclusive, estou-me a lembrar ainda da CCD e das CCDRs. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que careciam, obviamente, que houvesse uma análise macro, supra, e que alinhassem um conjunto de questões que permitissem que este bom princípio de associação conseguisse produzir resultados mais efetivos.
Francisco, já agora, deixe-me então introduzir aqui digamos assim, uma palavra que eu sei que isto no domínio da política não é se calhar a mais fácil de gerir, mas é uma região que tem alma, já passou a ter alma, já tem... Estamos aqui no domínio um pouco da filosofia, mas se já tem essa consistência para se dizer que, por exemplo, amanhã ou daqui a um ano ou dois ou três se vai fragmentar?
Não me parece. Verdadeiramente não me parece. Não sei se tem uma alma, mas eu acho que o caminho é digamos que irreversível. Enfim, há aqui um elo de ligação nos municípios, tem a ver com a questão da ria, que funciona muitas vezes como chavão e como elemento efetivo, físico e natural, para unir aqui os municípios à volta de um propósito. Mas isto não é uma crítica objetiva ao engenheiro Rival Esteves, eu acho que é uma questão de circunstância e uma questão que o próprio país tem que resolver, de forma a garantir que todas estas entidades consigam trabalhar de forma mais eficiente, como dizia o Manuel a priori bem, em prol do cidadão, porque no fundo esse é o objetivo final destas coisas. Relativamente à questão dos 22 anos do engenheiro Rival Esteves, não é partilha de dinastias, mas também isso cabe, ou que terá cabido à vontade dos autarcas, dos elementos que compõem a sigla, e portanto a eles caberá fazer uma avaliação mais concreta daquela que foi, daquilo que foi um mandato com esse horizonte temporal. Deixe-me também que diga que acho que é de saudar esta passagem de testemunho, sem deixar que o mandato chegue ao fim, porque eu acho que isso é uma boa prática do ponto de vista da transição de processos, e portanto, nesse aspecto, acho que é uma nota positiva, esperando obviamente que a retirada seja efetiva, e portanto não haja aqui uma passagem de testemunho que depois não funcione, porque a retirada será virtual e não efetiva, mas eu estou em crer que não, e obviamente que desejo que as maiores felicidades e os maiores sucessos à CIRA, sob o comando agora do seu novo presidente, e obviamente esperando, para quem vive nesta região, que estes passos sejam dados de forma mais concreta e objetiva, e como digo, há coisas de facto positivas, mas há coisas positivas, mas parece-me que falta aqui alguma consistência, alguma consolidação para que nós possamos efetivamente ver o resultado e afirmá-lo convictamente. Há melhorias, sim. Há um conjunto de batalhas que foram travadas, sim, mas elas às vezes diluem-se neste panorama muito vasto de questões e, no fundo, é esta análise que deixaria.
Meus caros, proponho ainda para arrematarmos esta conversa se, neste momento de transição, se de facto estamos também perante um teste àquilo que são as nossas lideranças regionais. João Almeida, se calhar agora começando por si, este é um momento que pode servir para se perceber também quem é quem na região?
Sim, se bem que...
No fundo, a questão é se há mais vida para além de Rival Esteves. No fundo é isto.
Sim, se bem que a CIRA não costuma dar muita visibilidade aos atores que lá interagem, portanto acho que vai surgir mais dos níveis municipais esse novo destaque e liderança que pode haver aqui na região. Mas esperemos que haja, que é para podermos a nível nacional fazer as reivindicações que são precisas aqui para a região haver. Mas ainda queria focar-me aqui no que disse o Francisco, que pronto, também há um certo processo de centralização, que, por exemplo, com a passagem da Autoridade Intermunicipal de Transportes, agora dá mais competências à CIRA para fazer uma certa gestão que antes não tinha, e, portanto, esperemos que a partir daí a organização possa assumir mais algumas competências que lhe permitam dar mais união entre os vários municípios. E eu acho que, essencialmente, aquilo que eu referi ao bocado, a mobilidade, a cultura, o turismo, podem ser uma forma de ligar bem aqui os municípios da região. Mas, para além disso, acho que há outras áreas em que se pode apostar. Por exemplo, nós temos a Universidade de Aveiro, que tem polos em Águeda, em Oliveira das Meias, temos áreas fortes na universidade, as telecomunicações, eletrónica, química, as materiais, a própria biologia, que podemos aproveitar para apostar, juntamente com as empresas da região, e que já existem algumas, pequenas e outras de média dimensão, em clusters como a Economia Azul, o cluster do mar com a produção de algas, bivalves, ouve-se falar agora da... da eólica offshore aqui desde a zona de Matosinhos até aqui a Aveiro, e a importância que o Porto de Aveiro vai ter nesse desenvolvimento da energia eólica aqui na costa portuguesa. E, portanto, acho que a CIRA, a própria CIRA, se pode trabalhar para em conjunto com as empresas e com a universidade, criar aqui um polo tecnológico nestas áreas-chave, que se adivinham para o futuro próximo, de forma a criar aqui uma boa ligação para estarmos todos a trabalhar em conjunto, os vários municípios da região poderem estar alinhados com esses objetivos que o governo está a definir de cima, mas também há uma vontade dessas empresas e pós-tecnológicos da região para avançar nesse sentido, e portanto acho que há estas áreas que podemos apostar, quer também ao nível da educação poder haver mais integração nas áreas de tecnologia. Nós temos aquele projeto do Steam City em Aveiro, que devia ser se calhar alargado aos outros municípios, para dar competências aos alunos que vêm dos outros municípios para a Universidade de Aveiro, quando chegam à Universidade também já têm algumas bases nessas áreas. E depois, claro, aquelas áreas que o PAN tem lutado ao longo do tempo, como o canil intermunicipal e as políticas de bem-estar animal, que já estamos há anos à espera, desde o primeiro anúncio do concurso para o canil intermunicipal, já não sei se são 4, 5 anos, e sem forma de processo avançar. Também ao nível da própria Ria de Aveiro, a criação de um parque natural que envolva desde a Pateira de Fermentelos até à Foz do Rio Voga e toda a Ria, acho que é algo com que nos devemos bater para dar um maior papel de destaque à conservação da natureza, mas interligando também com as atividades tradicionais da Ria, que pode também, de certa forma, fomentar um turismo mais descentralizado aqui na região, e fazer as pessoas visitar áreas um pouco menos conhecidas daqui da Ria de Aveiro.
Francisco Picado, esta questão, se a força está no bloco ou a força está na liderança, é isso que vai estar à prova a partir daqui?
É uma boa questão. Todos nós conhecemos o estilo de liderança do engenheiro Rival Esteves, e portanto eu estou em crer que, enfim, esse será um capítulo encerrado por vontade do próprio. E, portanto, como eu dizia há bocado, espero efetivamente que esta transição seja uma transição efetiva e, portanto, que haja aqui espaço para que haja novos intérpretes, novos atores, que possam, obviamente, com o seu estilo de liderança, continuar a conduzir a CIRA. Eu diria que o estilo de liderança do engenheiro Rival Esteves, eu não sei, talvez quem trabalhe com ele consiga afirmar isso. Portanto, isto é uma visão de um outsider, no caso da CIRA, mas diria que às vezes, enfim, se sobrepõe à força do coletivo, obviamente com a anuência dos mesmos, e portanto vamos ter com certeza, e estou em crer que vamos ter um estilo de liderança diferente. O resultado para a frente, só o futuro o permitirá antever, e portanto estar a qualificar em termos de melhor ou pior aquilo que vai acontecer do ponto de vista da liderança é um exercício de futurologia. Mas concordo que até agora muitas vezes as questões tinham-se misturado, e portanto o estilo de liderança absorvente do engenheiro Rival Esteves muitas vezes não deixa margem para nós percebermos se a questão é coletiva ou se há aqui uma sobreposição do indivíduo sobre o grupo, com as vantagens que isso tem, como é óbvio, mas também com as desvantagens que isso muitas vezes acarreta, e portanto, sim, vamos ter aqui um novo desafio, um novo registro, espero, e uma nova abertura para haver aqui espaço para que os intervenientes, se calhar, possam assumir protagonismo que até aqui não conseguiram.
E esta questão das bandeiras partidárias, não falámos muito disso, mas seguramente o contexto também não é, digamos assim, aleatório. Havendo maiorias expressivas de câmaras que são sobretudo ou social-democratas ou de coligações com o PP, isso terá também, de alguma forma, criado aqui um terreno favorável para a afirmação e é condição para isso ou não, na vossa leitura?
Eu acho que isso deriva da própria orgânica da CIRA e, portanto, é natural que haja aqui algum cunho, digamos assim, que deriva da questão dos autarcas chegam do partido A ou do partido B. Acho que em determinados momentos, e daquilo que eu pude assistir enquanto membro da comunidade intermunicipal, da Assembleia, penso que algumas dessas questões muitas vezes ficavam diluídas, porque havia um conjunto de questões que se colocavam e que eram comuns ou menos comuns a diversos municípios e, portanto, muitas vezes havia ali uma tentativa de articulação de algumas questões. Mas é obviamente que é inevitável ou é evidente que, a determinada altura, essa questão acabou sempre por emergir, o que, como eu digo, deriva da orgânica, da própria orgânica da CIRA. Portanto, enfim, é o que está estipulado, é o que temos. Agora, esta questão, mais uma vez, de trabalhar um conjunto de municípios para um bem comum de uma área mais abrangente do que o município em si, também obriga a que haja uma perspectiva de ultrapassar muitas vezes essas questões para que efetivamente o benefício comum reverta em favor dos cidadãos. Diria que por vezes talvez o estilo do engenheiro Rival Esteves em termos de liderança não o tenha permitido, mas é um julgamento muito, como eu disse, muito, enfim, muito quem está à distância, até porque a percepção deste funcionamento da CIRA tem esta questão de distanciamento às vezes e de não percebermos bem. Ela existe, está lá, há até batalhas que são travadas, mas depois em concreto os resultados tendem a ficar um bocadinho mais difusos.
Manuel Prior, eles até são 11, dependem mais dos jogadores por si ou da equipa?
Eu penso que é da equipa. Agora temos que ver, como diz o Francisco Picado, nisto na CIRA há um conselho executivo onde todos os presidentes de Câmara têm assento. E nesta fase, neste último mandato, por exemplo, nenhum é do Partido Socialista. Eu não estou a focalizar isto, mas quer dizer, isso, ninguém tem culpa disso. Mas, efetivamente, o Conselho Executivo são do PSD, são do CDS e são independentes próximos do PSD. Mas isso foi o que o cidadão votou. Como o João de Almeida diz, porque é que o PAN não tem assento no Conselho Executivo? Porque não tem nenhuma Câmara. Porque é que não tem apoio, assento na Assembleia Intermunicipal? Porque as votações em cada Conselho, em cada Assembleia Municipal, não, o PAN não gerou votos para ter lá assento. Esquece, a democracia é representativa e é o cidadão que escolhe, que vota e que indica quem vai estar aonde. Quanto se é de um, se é de todos. Eu gostei de ver na última, agora no Congresso da CIRA, numas sessões que houve uma em Alvergaria e outra em Águeda, a homenagem que os outros 10 presidentes de Câmara, os outros 10 elementos do Conselho Executivo e 2 ministros do governo do país, do Partido Socialista, fizeram na pessoa do engenheiro Rebelo Esteves por estes 22 anos. Quer se goste, quer não se goste, como diz o Joaquim Picado muito bem, o Francisco Picado, o engenheiro Rival tem aquela força de comando, aquela força de liderança, mas o que é certo é que não houve votações nenhumas, houve só uma votação partida. Foi logo no início da CIRA, se a universidade ou não devia ser, a Universidade de Aveiro, o parceiro liderante nos projetos, juntamente com a CIRA. E foi a única votação que foi 6-5. Ou mais, não houve votações dessas. As votações no Conselho Executivo da CIRA, segundo me dizem quem lá está, são todas por unanimidade. E por exemplo, e deviam ser forças externas ou internas, quer dizer, os projetos da CIRA, segundo eu constato, e leio das revistas que ainda agora foi distribuída pela CIRA, são todos os projetos de desenvolvimento estão todos feitos entre a CIRA e a Universidade de Aveiro, que está capacitada para fazer esses estudos. Ainda agora, para os próximos anos, há um estudo feito, uma projeção feita, que é a Aveiro Cidade com as outras cidades. Onde a Universidade de Aveiro fez um estudo centralizando a cidade de Aveiro e o Conselho de Aveiro na CIRA, mas criando um centro em cada uma das cidades de cada concelho. o que cada uma podia dar a Aveiro e o que cada uma tinha para si. E desse estudo nasceu um projeto para os próximos anos. Isso não é um estudo da CIRA, é um estudo da Universidade, em conjunto com a CIRA, liderada por Rival Esteves. Quer se goste ou não se goste, durante estes 22 anos, como diz o Francisco Picado, a CIRA teve muito o cunho, a mão e a força de trabalho e de liderança de um líder, de um líder, quer se goste mais ou se goste menos, que é o engenheiro Rival Esteves, e que na CIRA deixa o seu cunho efetivo. Quanto a isso, não haja dúvidas. E deixa o cunho efetivo. Menos no Conselho de Aveiro, porque podia-se pensar mais, mas mais em todos os Conselhos. Então, hoje em dia, todos os Conselhos beneficiam da CIRA, todos os Conselhos, porque não é a CIRA que beneficia as pessoas, e as pessoas da CIRA são as de Severo de Bolga, são as da Navia, são as da Mortosa, são as da Ovara, ainda agora que o LIS quer ser. É o extremar daquilo que pode ser uma instituição dentro da CIRA, levá-la ao limite da CIRA, às extremas da CIRA, puxando para uma centralidade que é a CIRA, que é a Secretaria de Saúde Municipal da Região de Aveiro, todos esses ganhos e todas essas pessoas, para que o bem não seja para Aveiro, para o VAR, para a Nadia, mas seja para a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.
Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa para rematar este assunto.
Eu só deixava uma nota, é que há uma linha muito ténue entre o conceito de unanimidade e de unanimismo, mas pronto, mas isso, enfim, ficará para os anais da história e os intervenientes poderão eles próprios esclarecer se estávamos às vezes a falar de unanimidade ou de unanimismo, mas adiante.
Meus caros, Aveiro,
nos últimos... acrescentar que esperemos que pelo menos haja mais diálogo e abertura para a participação dos cidadãos com ideias para o futuro da CIRA do que houve até agora.
Meus caros, debateram recentemente na Assembleia Municipal, tinha passado pela Câmara a decisão de se avançar para a elaboração de um plano de pormenor para a área das antigas instalações da Boia e Irmão, junto ao Cais do Paraíso, e esta referência mereceu notícias. Mereceu notícias porque há questões que envolvem proprietários privados naquela área, depois notícias porque começa a pairar a ideia e assumida de que aquela é uma zona que poderá vir a receber uma unidade hoteleira com centro de congressos. Depois, e agora já a terminar, digamos assim, esta fase, uma discussão relançada entre Alberto Soto, no fundo a visão que tem para a cidade, e também Rival Esteves, ou se quiserem, alargando isto, a concelhia de Aveiro do PSD, que trocou essas palavras com Soto, e isto tudo tendo em vista o que pode ou não vir a ser aquela parcela de terreno. O que vos pergunto, e até para as pessoas que estão em casa e vão vendo estas notícias de jornal ou de rádio, porque é que esta parcela está a provocar esta agitação e, no fundo, também aqui, se quisermos levar isto para aquilo que foram as palavras utilizadas por cada um dos contendores, uma certa agressividade verbal, escrita. O que é que está, no fundo, aqui em causa? Vou começar agora pelo João Almeida, do Pessoas Animais Natureza. Aveiro está confrontada com uma parcela de território que é um pouco como a da antiga Lota, é isso?
Sim, ele está ali numa zona sensível à entrada da cidade e, portanto, há ali vários intervenientes com interesses diversos que é preciso agora, de certa forma, conjugar e tentar encontrar uma solução equilibrada, porque eu acho que há ali espaço suficiente para termos habitação, eventualmente um centro hoteleiro, espaço verde, espaço público de qualidade. Portanto, a zona como está não está bem, né? Está completamente degradada e, portanto, há ali uma forte oportunidade para melhorar a qualidade daquele espaço. E acho que cabe perfeitamente essas três vertentes naquela zona. Portanto, agora há uma conjugação entre os diversos tipos de interesses, quer o público, quer os mais privados, para podermos ter ali um espaço de qualidade. Eu concordo com a avaliação de que aquilo que está a ser proposto, pelo menos que vimos nas imagens daquele centro de congressos, tem um impacto urbanístico considerável com aquela altura daquele edifício. Portanto, há de certa forma tentar avaliar o que se pode alterar para termos um urbanismo de qualidade naquela zona e para isso envolvendo não só os cidadãos, mas se calhar também a própria universidade, com os seus conhecimentos em termos de urbanismo, de forma a que cheguemos a um bom resultado para o plano pormenor daquela área.
Mas qual é a sua sensibilidade até esta fase das discussões, digamos assim, João Almeida? É de que o plano de pormenor vai ou pode servir para legitimar ou deve servir para, no fundo, balizar esse tipo de propostas?
De certa forma, temos que encontrar um balanceamento entre as duas coisas, que é limitar aquilo que não pode ser demasiado impactante em termos urbanísticos, mas de certa forma viabilizar também a requalificação daquele espaço que está num estado muito mau neste momento. Portanto, aqui a questão fundamental penso que seja o equilíbrio de conseguir conjugar os interesses que existem.
Manuel Prior, porque é que o Partido Social Democrata, e a pergunta é esta, se irritou tanto com uma declaração que aparentemente é, diria quase, de senso comum, de que o ex-autarca escreve que espera que o plano pormenor seja exatamente essa garantia de ocupação daquele espaço de forma, diria, ponderada? Porque é que isto irritou tanto a Conselhia Social Democrata?
Isto é um ponto muito insensível. E o que reitou não foi o fim, foi o percurso disto tudo. O que é que nós temos aqui? Temos um PDM, já tivemos um Polis da Ria que para ali, por exemplo, previa um bloco de 300 metros e 6 andares ali uma frente para segurar o vento, e nada disso foi, tudo isso foi alterado. Mas o que é que levou a esta irritação? Nós tivemos na reunião de Câmara este ponto, e como é que, por exemplo, o Partido Socialista votou? Votou a favor da existência deste plano de pormenor para o Cais do Paraíso, que prevê a suspensão do PDM durante 18 meses, onde se irá fazer um estudo, falar, discutir, analisar e depois publicar um plano para aquele sítio. E durante esses 18 meses nada pode ser aprovado. O Partido Socialista votou favoravelmente. Chegámos à Assembleia e o Partido Socialista, mais ou menos concordando, absteve-se com algumas ressalvas, mas absteve-se. Depois há uma publicação nos jornais da líder do Partido Socialista a dizer que é contra a existência deste plano de pormenor e que se devia continuar com o que estava e que este plano de pormenor estava a ser feito para cortar os direitos de algumas pessoas e de alguns grupos. Ora, isto não pode ser. Temos que ser mais corretos, mais afirmativos, mais taxativos e ter posições válidas em todos os lados, em todos os órgãos. E depois culminou com aquele texto do Alberto Souto, que na minha opinião, o Dr. Alberto Souto, como ex-presidente de Câmara, e é a minha opinião pessoal, devia ter algum recato institucional público. Na minha opinião. E isso levou a um comunicado do PSD também um bocadinho exaltado, mas acho que o problema está nisto, é que esta coisa do Partido Socialista, em três órgãos, ter três votações diferentes e andando ali ao caminho e ao som quase do ruído público, fez-me lembrar, por exemplo, aquela posição sobre o Rocio, não é o Rocio, suspensões de obras antes do Natal, que o Partido Socialista já quis, pela voz da sua líder, parar as obras no Rocio, sabendo que isso causava aos overenses um prejuízo de mais de 4 milhões de euros. Quer dizer, temos que ser mais responsáveis. E depois as pessoas não entendem estas coisas. E isso aqui irrita as pessoas, este andar de um lado para o outro conforme o vento e à procura do populismo barato. E isso não pode ser. Isso não é estar na política, isso não é ser responsável na política e isso não é querer o bem das pessoas. E foi essa. Foi essa que fez o nosso comunicado.
Curiosamente, temos o Francisco Picado, que esteve no debate da Assembleia e recordava ali uma frase curiosa do Francisco na parte final, que dizia que, não sendo um homem muito entendido nestas questões, gostava de as perceber de forma, diria, quase meridiana, para também ter essa noção de votação. Ao fim deste tempo todo, Francisco, já está mais esclarecido ou ficou mais baralhado depois destas discussões todas?
Eu isto por partes. Primeiro, acho, vamos ter aqui um atalho, foi-se até do assunto anterior, vamos ter aqui um momento engraçado, que é o momento de sucessão do engenheiro Rival Esteves. Ele pôs visto desta escola, porque o Manuel Prior, o que fez aqui foi aquilo que o engenheiro Rival Esteves faz muitas vezes, que é falar de coisas de outro foro para desviar a atenção daquilo que é o essencial. O comunicado do PSD vem nessa linha. Está na hora de começar a mostrar serviço, porque é preciso colocar isso na linha de partida para, enfim, para ganhar posição face àquilo que será um período sucessório. E, portanto, vamos ter aqui momentos muito divertidos nessa perspectiva. E, por isso, acho que essa é a motivação maior da resposta àquilo que o Dr. Alberto Souto descreveu. E eu, obviamente, não concordando com o Manuel Prior, era o que faltava agora ao Dr. Alberto Souto não poder expressar a sua opinião por ter sido autárquica. Porque, se calhar, em alguns casos, até tem, obviamente, conhecimento de causa mais cabal de algumas coisas do que nós todos juntos aqui. Relativamente à questão do terreno, eu ironizei, de alguma maneira, na Assembleia Municipal, porque o próprio Sr. Presidente da Câmara, são palavras dele, disse que não precisava do plano de pormenor. E disse-o várias vezes. Tinha um PDM, e a questão que se coloca é, porque é que vai fazer um plano de pormenor quando tem um PDM que regula aquilo que pode acontecer? Ele tentou explicar, e eu confesso que não percebi. Agora, o que efetivamente está aqui, mais uma vez, em causa, é que o plano de pormenor e o PS, nós estávamos a votar, a votação não era sobre o plano de pormenor, mas era sobre as medidas preventivas para se poder desenvolver o plano de pormenor. E, portanto, o que o PS pergunta é, se tem PDM válido, porque é que vai, durante 18 meses, cercear a hipótese de quem quer que seja de fazer o que o PDM permite para, depois do plano de pormenor, resultar uma solução que já se sabe que é participada publicamente e blá, 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 blá. Agora, voltamos atrás. Aliás, este programa estava bem montado, talvez por acaso, mas estas duas questões encaixam-se. Tem a ver com o estilo de liderança. E o que eu contei ao Sr. Presidente é, vai, tem medidas preventivas, vai desenhar um plano de pormenor, vai ter consulta pública, toda a gente pode participar, mas no final, nós bem sabemos que o que vai resultar do plano de pormenor é a sua vontade férrea de desenhar para lá o que bem entende, e este bem entende, entenda-se que não é pejorativo, é bem entende dentro daquilo que é a sua visão para aquela zona. E, portanto, penso que o que está aqui em causa é isto, exatamente não sei o que é que vai resultar do plano pormenor, hotéis, habitações, etc, etc, mas o que me parece manifestamente é que há aqui um caminho que é, mais uma vez, de alguma maneira, limitar ou condicionar a participação pública, neste caso, inclusive, eventualmente, haver alguns que estejam, ou que tenham pago, tenham interesse concreto e real na zona. Eu desconheço, confesso que, em rigor, desconheço todas as partes envolvidas. Uma é conhecida porque, enfim, veio a público e é conhecida historicamente, porque tem, obviamente, espaços na zona, mas este parece uma questão. Volto a repetir, tudo o que vem a seguir daqui, as questões que o Carlos Teixeira perguntou, da reação do PSD ao Alberto Souto, como já referi, parece-me, obviamente, que há aqui um exercício agora interessante de das partes começarem a posicionar e, portanto, começarem a acotovelar-se para ganhar posição frontal, posição primeira na linha da frente, para aquilo que será, obviamente, um legado que o engenheiro Ribeiro Esteves vai deixar, e sobre o legado, penso que teremos depois a oportunidade de falar sobre ele, nomeadamente sobre aquilo que vai acontecer neste último ano e meio de mandato.
Mas isto surpreendeu pela agressividade ou não? Foi além do que seria de esperar ou não?
Pessoalmente, não conheço suficientemente o autor do escrito para me poder pronunciar sobre a agressividade. Agora, que me parece que, enfim, a conversa foi para um determinado conjunto de assuntos que fogem daquilo que é o âmbito e o interesse do que está a ser discutido. Penso que sim, penso que terá sido talvez uma abordagem demasiadamente excessiva face àquilo que é opinião livre, obviamente, de uma pessoa que foi ex-autarca, que com todas as suas virtudes e com os seus defeitos, era o que lhe faltava haver cortado o seu direito de poder expressar aquela que é a sua opinião de forma livre. Depois a conversa descambou, como se costuma dizer. Mas, enfim, o Dr. Alberto Souto não precisa, estou certo, de advogado de defesa, porque tem capacidade suficiente para lidar com estas situações.
Manuel Prior, estamos perante, e vou utilizar esta expressão assim, mais do que o assunto que esteve aqui em, e que está em discussão e que vai estando em discussão, de uma dimensão política que isto pode ter nesta segunda fase do mandato, ou seja, já na antecâmara das eleições de 2025, ou colocando a questão, se calhar, para as pessoas entenderem de outra forma, Alberto Souto é o alvo?
Não, nem neste ponto, não. Neste, de certeza absoluta, não é o alvo. O alvo é um terreno que existe ali, à entrada de Aveiro, um terreno nobre, talvez dos mais nobres de Aveiro, devido ao seu posicionamento, e que é preciso acautelar para que dali saia algo que a comunidade aveirense deseja para ali. E não aquilo que um ou outro pode querer, ao abrigo do PDM, fazer. É um bocadinho isso. Queremos fazer um plano de pormenor com consulta pública, com a participação da universidade, todos os técnicos, de quem quiser, dos interessados, dos terrenos e dos não interessados, num projeto que seja um projeto plano de pormenor, não projeto de um qualquer projeto idealizado para ali, e que defenda aquela frente da Aveiro virada à ria e ao mar, ou à gafanha, ou à barra, ou àquele lado.
E a tal imagem que veio a público, que na altura era a imagem da promoção imobiliária, digamos assim, da venda do terreno, acha ou subscreveria que pode ser usada demais para aquela zona?
Eu não conheço o projeto, não conheço o projeto.
Falamos da imagem, da tal imagem que veio a público.
Aquilo é uma imagem que não cobre a área toda, portanto não conheço o projeto na sua totalidade para dizer que é bom ou não, não sei, só depois de ver. Quanto outra vez à opinião do Dr. Alberto Souto, estas coisas é de antiga autarca, João Francisco Picado, também é de uma pessoa interessada no caso. E aí temos que ter algum cuidado.
Espero que tenha noção que são palavras suas, não são minhas.
São minhas. E são dois textos, nem o texto do Alberto Souto eu quero analisar, nem o texto do PSD eu quero analisar. Acho que devemos focar-nos mais na criação de um plano pormenor para o Cais do Paraíso, que tem medidas para estarem mitigadoras totais de execução ou de aprovação, seja do que for, para aquele sítio, durante 8 meses, para que a comunidade aveirense, com mais ou menos protagonismo do Presidente de Câmara, como diz o Picado, que seja feito um plano de pormenor que defenda uma entrada de Aveiro, uma entrada talvez a mais nobre, que seja diferente, por exemplo, daquele prédio que lá está, de 4 ou 5 andares, cor-de-rosa, que é uma aberração naquele sítio, mas que já não pode ser alterado. Que vier ali a ser feito, seja uma coisa que todos, ou a maioria, ou achem que é o melhor para uma entrada em Aveiro, e é nessa base só que eu sei discutir esse problema.
Meus caros, temos ainda aqui 5 minutinhos e eu não queria deixar perder também esta oportunidade. Está anunciada para terça-feira o arranque, está anunciado para terça o arranque das obras na Praça General Humberto Delgado, nas pontes, condicionamentos muito fortes à circulação naquela área, e é, digamos que aquele último tramo do que significa toda a intervenção na Rua João Mendonça, no Rocio. Há alguma curiosidade especial quanto a esta zona? Já tem sido alvo, digamos assim, de mensagens que vão surgindo nas redes sociais, o que é que pode vir dali? O que vos pergunto é se estão à espera de facto de uma etapa mais difícil este mês, estas 4 semanas, o que é que podem significar no conjunto da obra, atendendo àquela localização e ao caráter específico daquela área, que acaba por ser um ponto de distribuição de tráfego à entrada de Aveiro e no centro de Aveiro. João Almeida, está otimista para o que se vai passar nestas próximas semanas?
Claro, vai criar ali alguns contrastagimentos, né? A passagem ali vai ficar impedida, mas em termos gerais, nesse ponto, acho que vai ser positivo, porque vai haver alargamento ali da zona pedonal, em volta da rotunda, e portanto penso que quer os turistas, quer os residentes vão ficar a ganhar. E depois, eventualmente, poderá dar para continuar, por exemplo, para alargar o passeio e tirar uma via de trânsito na Rua do Clube dos Galitos. não no futuro próximo, mas a pensar em alguns anos, essa obra poderia facilmente ser realizada. Portanto, acho que é uma obra positiva para a cidade. Claro, depois temos a parte do trânsito que irá desembocar no parque de estacionamento, mas isso, pronto, foi uma decisão tomada pelos aveirenses, temos que viver com ela e esperemos que no futuro essa ligação, a entrada das pontes para o parque de estacionamento possa vir a ser exclusivamente pedonal e dar mais qualidade àquele espaço público que ali existe.
Francisco Picado?
Eu não tenho nenhuma
curioso com as pontes.
Eu achei piada foi a expressão do Carlos de chegar a dizer se podíamos esperar pior. Eu diria que neste momento, em termos de mobilidade em Aveiro, é pior, é difícil. E não estamos só a falar das pontes e da avenida, estamos a falar de uma congestão generalizada relativamente à mobilidade, obviamente que em veículo próprio. Depois há aqui uma tentativa de introduzir mobilidade suave e transportes públicos, mas isso, estamos a brincar com coisas sérias. Neste momento, Aveiro é um caos absoluto e, portanto, o que acontecer ali, eu diria que é praticamente, enfim, pode ter uma questão estética, etc., mas eu não sei como é que se resolvem neste momento as questões que entopem sistematicamente Aveiro, entenda-se, perímetro mais urbano e circundante, daquilo que é um caos completo do ponto de vista da circulação e da mobilidade, e eu acho que não há ninguém que seja capaz de não reconhecer de facto a situação neste momento está completamente caótica do ponto de vista. Há uma salvaguarda, que é a abertura da Ponte Pau. Eu diria que é o último reduto que pode, em sonhos, em teoria, desentupir essa condicionante, mas eu tenho muito pouca fé que esta questão vá resolver isso.
Não será a Ponte Pau, será a das Eclusas, é isso?
Não sei.
Pois, quando
não
fala sei. Em Ponte Pau, estava eu a dizer, está a falar na obra que está a decorrer numa das faces do tabuleiro.
Está fechado,
ok.
Sim.
Pois está esclarecido.
Esse é o único impedimento urbano que ainda subsiste e que ao ser suprimido, haja esperança que, mas a esperança é muito tempo, porque de facto os congestionamentos hoje estão, enfim, espalhados, disseminados por tudo quanto é sítio.
Manuel Prior, costuma-se dizer que esfolar o rabo no porco é a parte mais complexa da questão. Esta zona das pontes vai ser o momento-chave de tudo isto ou não?
Eu, Francisco Picado, tem de ser abençoados e cuidados com as obras. Porque naturalmente, todos sabemos, e eu penso que os constrangimentos à volta da ponte Praça ou da ponte Rocio vão ser muito maus. Quer dizer, nós estamos a ver quem vem da Gafanha, quem vem da Barra, está impedido de ir para a Avenida 25 de Abril. Está impedido, não tem hipótese nenhuma, está fechado. Quem desta avenida não tem acesso à Barra, chega à estrada do Zico e tem que voltar para trás. Mas isto tem as obras, como é em nossa casa. Há bem que tem muitas obras. Tem, e ainda bem. E se tem, sabe porquê que tem, Francisco Picado? É porque precisava. Mas não é em Aveiro. Isto é um ciclo de vida política. A gente vai a Coimbra, é a mesma coisa. Vai ao Porto, é a mesma coisa. Quer dizer, são prazos. E o Francisco Picado sabe disto muito mais do que eu. Prazos dos fundos que as obras têm que ser feitas agora. E esta vai ser muito difícil. E por exemplo, temos outra a avançar, que é a Mário Sacramento, que é a entrada, talvez, das principais da cidade, mas tem que entrar em obra. Tem que entrar em obra, porque os fundos têm prazos. E esta do Rocio é até ao fim deste mês, de dezembro. E, por exemplo, não acamar a obra do Rocio, agora vamos pará-la com o Partido Socialista, que já há um mês ou dois, para defender lá um dos municípios. Custava aos aveirenses parar a obra do Rocio mais de 4 milhões de euros. Não, mas por isso mesmo não é para parar. São 4 milhões de euros, não é agora. Não é agora, Francisco. Tem que ser acabado até 1 de janeiro. E por isso é que agora, em termos de constrangimentos, à volta da Ponte de Praça, penso que vai ser o mês mais difícil, se calhar, a Aveiro teve em termos de mobilidade. Porque ali é que é o despacho do trânsito todo e não vai haver ali, não vai haver ali circulação. Mas esperemos que a obra termine e a nossa curiosidade nesta obra toda e o nosso registro que queremos deixar é que esta obra do Rocio termine antes do fim do ano, que a Aveiro tenha direito aos 4,7 milhões de euros de fundos, porque se não acabar não tem direito a eles, e que todas essas obras que estão, e que o Francisco acha que são um incómodo, todas as obras que estão a circular em Aveiro, onde em todas há mais passeios para as pessoas, em todos já há ciclovias, em todos há menos estacionamento para o carro, e brevemente irá haver também estacionamentos de fora, com autocarros, como ele sabe que é feito em Coimbra. Vai também passar a ser feito cá em Aveiro, e esperemos que funcione bem, e que a vida dos aveirenses e de Aveiro, e quem nos visita, seja melhor.
Francisco, não sei se estava a querer dizer qualquer coisa há pouco.
Eu não estava a falar das obras, estão em curso, as obras estão acabadas, não é dessas, eu já estou a falar das acabadas e do impacto que isso tem. Continuamente ao resto, eu sei que estamos no Natal, e o Manuel Prior acredita no Pai Natal, e portanto vamos ter transportes públicos e hubs centralizados, e enfim, o que eu acho piada só é Manuel Prior, a política tem coisas assim, nós às vezes apoiamos coisas, mas elas depois ficam cá para sempre, e depois ninguém pode dizer que eu não apoiei ou que não sabia, é só a nota que eu deixo, mas pronto, é a vida.
Se fosse em Paris, seria a rotunda do Arco do Triunfo, aqui é as pontes, portanto, vamos ver.
Uma coisinha. Eu não sei se fosse explicado agora nesta intervenção, se estava a lembrar do legado do Alberto Souto ou não. Esse é que deixou uma coisa para muitos anos.
Estava-me a lembrar do apoio incondicional que Vossa Excelência deu ao Presidente Hélio Maia e que depois anda a renegá-lo há 8 anos.
Meus caros, voltamos dentro de 15 dias para mais um debate, seguramente também animado como este foi. Agradeço a vossa presença, o João Almeida, o Manuel Prior, o Francisco Picado. Na próxima emissão, provavelmente, e aí sim já com painel mais alargado. O programa fica disponível já a seguir em terranova.pt para consulta. Voltamos dentro de 15 dias. Até lá.